Senhor, torna-me pleno no amor, para que eu possa ser totalmente igual à tua imagem, e para que eu nunca mais te entristeça. Torna-me rico em amor. Somente o amor tem pleno valor. Somente o amor tem pleno valor. Somente o grande amor do meu Salvador, só o amor tem pleno valor. Se eu pudesse falar como os anjos e governar como os homens em toda a minha finura, tudo seria, se me faltasse o amor, em vão, não passaria de ilusão e hipocrisia. Somente o amor tem pleno valor. Somente o amor tem pleno valor. Somente o grande amor do meu Salvador, só o amor tem pleno valor. Se eu protegesse fielmente os pobres e me jogasse no fogo por eles, sem amor, tudo isso seria inútil. Ai de mim, seria um esforço inútil. Somente o amor tem pleno valor. Somente o amor tem pleno valor. Somente o grande amor do meu Salvador, só o amor tem pleno valor. Se eu soubesse todos os mistérios de Deus, se eu tivesse fé que move montanhas, ó, mesmo assim, estaria perdido. Se eu tivesse ferido ou perdido o amor do Salvador, somente o amor tem pleno valor. Somente o amor tem pleno valor. Somente o grande amor do meu Salvador, só o amor tem pleno valor. Somente o amor tem pleno valor. Somente o amor tem pleno valor. Somente o grande amor do meu Salvador, só o amor tem pleno valor. Das alturas das montanhas, inundadas de luz, vocês, guerreiros, desçam ao vale. Chegou a hora, deixe a bandeira tremular bem alto. Com Deus, desta vez, lá embaixo, o campo é sombrio. Lá embaixo, o inimigo penetra. A fé é o poder da vitória que conquista todo o mundo. A fé é o poder da vitória. A fé é o poder da vitória. Ó, glorioso poder da vitória que conquista o mundo inteiro. O príncipe Emmanuel vai conosco. Sua palavra é a nossa defesa. O caminho que agora o seu pé pisa já foi percorrido pelo exército dos santos. A palavra da cruz é como a luz do sol iluminou o mundo escuro. Ó força da fé, ó sangue do testemunho, cada homem é um herói. A fé é o poder da vitória. A fé é o poder da vitória. Ó glorioso poder da vitória que conquista o mundo inteiro. Na massa escura, membro a membro, você vê os inimigos ali? Um fogo sagrado brilha através de nós. Agora, ocioso, longe, o capacete da salvação em cada cabeça, o escudo da fé, vestido, a armadura que nenhum inimigo pode roubar. Com Deus é o grito de guerra. A fé é o poder da vitória. A fé é o poder da vitória. Ó, glorioso poder da vitória que conquista o mundo inteiro. A coroa acena para o conquistador, o manto branco para o vencedor, a grande recompensa do servo fiel, o descanso após a luta. Então vamos para a batalha. A noite está se aproximando. A bandeira da cruz está levantada. A fé é o poder da vitória que conquista todo o mundo. Fé é o poder da vitória. A fé é o poder da vitória. Ó, glorioso poder da vitória que conquista o mundo inteiro. A fé é o poder da vitória. A fé é o poder da vitória. Ó, glorioso poder da vitória que conquista o mundo inteiro. A fé é o poder da vitória. A fé é o poder da vitória. Ó, glorioso poder da vitória que conquista o mundo inteiro. Nós saudamos para esse programa Contemplação Bíblica da Palavra com o Mor Frank. Saudamos todos os irmãos e irmãs no mundo inteiro. No precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, somos muito gratos a Deus pelo privilégio de ouvir nesta manhã a palavra de Deus. Que o Senhor fortaleça o irmão Frank e o guie pelo seu espírito. Que o Senhor conceda a graça para falar e para ouvir. Eu leio uma palavra da Escritura como introdução de Efésios 1, versículo 13. Efésios 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Por favor, irmão Frank. Também eu desejo saudar a todos de todo o coração, especialmente desejo saudar hoje o nosso irmão Elijah e todos os irmãos servidores, provavelmente mais de 300, que estão reunidos em Goma. Deus vos abençoe da riqueza da sua graça. Que o Senhor abençoe também todos os tradutores e abençoe todos os que recebem e aceitam a sua preciosa e santa palavra. E que se cumpra em todos nós o que ouvimos na palavra de introdução, que depois de termos recebido a palavra da verdade e de termos chegado à verdadeira fé, o Senhor nos selará com o Espírito Santo. É simplesmente maravilhoso crer como diz a Escritura, e antes de podermos vivenciar isso, o que nas Escrituras foi testificado, o Senhor tem que nos dar a fé para crermos assim, que também em nós possa acontecer, sim, irá acontecer. Estamos muito, muito gratos ao Senhor que a sua palavra agora chegou como a última mensagem até os confins da terra. E nós podemos dizer com consciência tranquila que a mensagem original divina, o eterno evangelho, foi proclamado a todos os povos e línguas, e todos puderam tomar a sua decisão. Hoje, nós vamos passar por algumas passagens importantes da Bíblia, e a minha oração é que todos recebam, creiam e depois vivenciem o que o Senhor nos concedeu pela graça. Por favor, nós lemos de Lucas 24, versículos 49 a 51. Lucas 24, 49 até 51. Eu leio 49 e 50. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Graças seja ao Senhor. Nós podemos vivenciar o mesmo. Se o Senhor nos chamou para proclamar a sua palavra, então ele nos deu a promessa de ficarmos em Jerusalém, sim, ficarmos lá onde nós estamos, até que sejamos dotados do poder das alturas, para podermos proclamar a palavra gloriosa por convicção no poder de Deus, a mensagem divina da salvação. Eu sou grato a Deus por Ele ter cumprido essa palavra em mim pela graça. Por favor, nós lemos o versículo 51. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Todos nós sabemos que o nosso Senhor esteve com seus discípulos após a sua ressurreição com seus discípulos e lhes ensinou tudo, ou falou tudo sobre o reino de Deus, lhes deu a introdução e depois ele os levou para Betânia, ergueu as mãos sobre eles, os abençoou e, abençoando, ele foi elevado ao céu diante dos seus olhos. Nosso Senhor faz hoje o mesmo. Ele fala conosco como ele falava naquela época com os seus. Ele também hoje levantou as suas mãos para nos abençoar, para nos revestir de poder, para que possamos cumprir a sua missão divina da forma certa, guiados pelo Espírito Santo. Ao nosso Senhor seja dada a glória. Por favor, esperem agora que o Senhor não somente fala conosco, mas que Ele está no nosso meio nos abençoando. A Ele seja a gratidão por isso. Sejam honestos, o que nós faríamos sem a bênção de Deus? Tudo depende da bênção de Deus. Ele abençoou Abraão, abençoou todos aqueles a quem fez promessas. Ele também nos abençoa, nós que cremos nas suas promessas pela graça. Por favor, nós lemos de Atos dos Apóstolos 1, versículo 11. Atos 1, versículo 11. Os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Louvor e gratidão seja ao nosso Senhor. Todos vós sabeis, queridos irmãos, preciosos irmãos e irmãs, o nosso tema principal é o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, e a nossa preparação para esse glorioso dia que está muito próximo. O nosso Senhor, Ele disse: eu irei vos preparar o lugar e retornarei para vos levar para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E depois, como acabamos de ouvir, o mesmo Jesus que foi elevado ao céu, o ressuscitado que pôde exclamar: a mim foi dada toda autoridade no céu e na terra. Ele virá novamente e nós esperamos ansiosamente e podemos agora vivenciar a nossa preparação. Por favor, nós lemos de Atos 2, versículos 38 e 39. Atos 2, 38 e 39. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Aqui eu posso, sem julgar, fazer a pergunta dirigida a todos os pregadores, a todos os proclamadores, aos evangelistas: vocês podem dizer o mesmo que Pedro disse naquela época? Vocês proclamam a mesma coisa, o mesmo que ele proclamou? O povo se voltou para Pedro e ele lhe deu a resposta: arrependei-vos e cada um de vós se deixe batizar no nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É esta a proclamação dos nossos evangelistas hoje? É esta a pregação dos carismáticos? É esta a pregação em todas as igrejas? O que é pregado por todo lado? Meu Deus, que todos compreendam que agora nós voltamos ao princípio, agora no fim do tempo da graça, fomos trazidos de volta ao começo, e assim, como já no princípio, logo na primeira pregação foi dito: porque a vós e aos vossos filhos e a todos os que ainda estão longe, a quantos o Senhor, vosso Deus, chamar, vale a promessa. Que Deus conceda a graça para que todos os irmãos servidores tenham respeito, possam ter respeito diante de Deus e da santa palavra de Deus, e compreendam que ninguém pode pregar o que ele quer e como quer, mas que nós temos que voltar ao início e àquilo que foi pregado naquela época, nós temos que pregar hoje. Assim como foi batizado naquela época, temos que batizar hoje. E como os crentes vivenciaram o batismo no Espírito, assim também os crentes agora também têm que vivenciar o batismo no Espírito. Tudo tem que ser restaurado e foi restaurado. E nós esperamos ansiosamente para que seja revelado em todos nós pela graça. Por favor, nós lemos de Atos dos Apóstolos 13, versículos 48 e 49. Atos 13, 48 e 49. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Graças seja ao Senhor. Aqui nós temos a passagem, a transição da proclamação dos judeus para as nações. E nós agradecemos ao Senhor Deus que todos os povos, desde o começo, foram incluídos no plano de salvação de Deus. Porque assim disse o Senhor a Abraão: em ti serão abençoadas todas as gerações da terra. E quando os gentios ouviram a palavra de Deus, a mensagem divina de salvação, eles a receberam, aceitaram com alegria e agradeceram ao Senhor por eles ter concedido graça. E nós lemos: assim a palavra do Senhor se espalhou, e é exatamente assim que as coisas são hoje. A mesma palavra não se espalhou somente na Judeia e nas províncias vizinhas. Naquela época, a mesma palavra nós proclamamos hoje, e ela se espalhou por todo o mundo, e todas as nações gentias que ouvem a última mensagem regozijam-se e agradecem a Deus por ela. E nós testemunhamos, de fato, que as Escrituras se cumpriram diante dos nossos olhos, que a mensagem divina da salvação foi pregada, a mensagem como testemunho a todos os povos e línguas. E isso aconteceu no nosso tempo. Graças seja ao Senhor por isso. Por favor, nós lemos de 2 Coríntios 11, versículo 2. 2 Coríntios 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Graças seja ao Senhor por essa palavra. Nesse lugar, tem que simplesmente ser dito que Deus, o Senhor, primeiramente, Ele tomou um único homem a quem pôde confiar e revelar a sua palavra, que pôde comissionar, e então todos os outros puderam igualmente, através de chamado divino, pregar a palavra. Mas, de fato, somente houve um Abraão, só um Moisés, só um Josué, só um Elias, só um Eliseu, sempre só um ao qual Deus pôde usar. E se formos para o Novo Testamento, houve apenas um homem enviado antes da primeira vinda de Cristo. Seu nome foi João, porque ele foi um profeta prometido. E aqui nós estamos num tema muito, muito especial. Quando Deus faz uma promessa e diz, por exemplo, em Malaquias 3, 1, eu envio o meu mensageiro diante de mim. Então, isto é certamente assim, diz o Senhor. Então, não foi o profeta que disse, mas foi Deus que disse através do profeta. E quando está escrito em Isaías 40, uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, o Senhor disse e fez através do profeta Isaías que isso fosse escrito. No reino de Deus, Deus age e Jesus Cristo, nosso Senhor, edifica a sua congregação e ele caminha no meio dos sete castiçais de ouro. No que se refere ao nosso tempo, temos, de fato, a promessa. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quem, em relação a essa profecia, esse assim diz o Senhor, não foi Malaquias que disse, mas o Senhor, eis que eu, o Senhor, vos envio a vós, ao meu povo, a meus filhos, minhas filhas, o profeta Elias, no fim do tempo da graça, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E assim, a Escritura se cumpriu no nosso tempo. E Deus realmente chamou o irmão Branham de forma sobrenatural para que ele trouxesse a mensagem, a pura mensagem bíblica que é precursora da segunda vinda de Cristo. Quem passa ao largo disso, passa ao largo de Deus e daquilo que Deus está fazendo no momento. Quem passou ao largo do ministério de João Batista, também passou ao largo de Deus, porque foi cumprimento da profecia bíblica e também agora é o cumprimento da profecia bíblica. E damos graças a Deus o Senhor por todos os irmãos e todas as irmãs em todas as nações, em todas as línguas que creem na palavra da promessa para esse tempo e têm parte naquilo que Deus está fazendo no presente. Por favor, nós lemos de Mateus 25, versículo 10. Mateus 25, versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, o óleo, chegou o noivo, e as que estavam, as virgens que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Também essa palavra séria, nós todos temos que levar ao nosso coração. Nós vivemos no tempo da preparação. E disso faz parte, de fato, uma conversão bíblica, uma renovação, um renascimento. Todas as vivências de salvação pessoal pertencem a isso, mas também o preenchimento com o Espírito Santo. Nós já lemos que as virgens prudentes estavam cheias de Espírito Santo. Elas não só levaram as suas lâmpadas para iluminar o caminho, também tinham vasilhas com óleo para que fossem enchidos, para que as lâmpadas não se apagassem. Exatamente assim que nós fazemos. Nós enchemos todas as vezes, de novo, as nossas lâmpadas com óleo do Espírito Santo, com a revelação divina da palavra de Deus. Mas, irmãos e irmãs, agora a pergunta: estamos preparados? Está escrito: as que estavam preparadas entraram com ele, com o noivo, para as bodas, e a porta fechou-se. Eu não posso fazer de outra forma. Eu tenho que dizer a todos vocês, tão verdadeiro como Deus enviou o irmão Branham com a mensagem, tão verdadeiro como a todas as virgens sábias ouvirão a mensagem divina da salvação, eles voltam ao início, têm as mesmas vivências de salvação e vivenciarão que o Senhor levanta as suas mãos sobre eles, que Ele os abençoa como abençoou no início. E então entraremos para as bodas. Imagine uma vez como será com aqueles que estiverem diante de uma porta fechada. O que nós lemos de Paulo? Ele queria trazer a Cristo uma virgem pura, sem mácula. Esse era o objetivo principal da proclamação da sua palavra. E esse homem de Deus teve que dizer: quem pregar outro evangelho além do que eu vos preguei está debaixo de maldição. Gálatas capítulo 1. Nós temos que levar a coisa a sério. A nossa proclamação, as nossas vivências têm que ser 100% correspondentes e estar em concordância com o que foi proclamado no início, com o que foi vivido no início, porque o Senhor é Alfa e Ômega. Ele está no fim, assim como estava no princípio, e faz o mesmo. Que o Senhor possa vos colocar nos corações, que cada um de vós possa dizer: amado Senhor, tão certo como eu creio na tua palavra e nas promessas que tu fizeste para este tempo, eu creio que pertenço às virgens prudentes. Tão certo eu creio que tomarei parte do arrebatamento. Aceitem, por favor, amados irmãos e irmãs, cada um para si, hoje, pessoalmente, e agradeçam ao Senhor pela eleição, pela graça, por aquilo que Deus nos concedeu nesse tempo. Por favor, nós lemos de Apocalipse 3, versículos 21 e 22. Apocalipse 3, versículos 21 e 22. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem um ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. Graças seja ao Senhor. Que tremenda promessa! Os vencedores que, de fato, superaram tudo, eles saíram de todas as falsas doutrinas, de todas as tradições, de tudo, eles saíram. Eles foram lavados no sangue do Cordeiro, de todo o pecado, de tudo o que não está de acordo com Deus e com a palavra de Deus. E também foram santificados na palavra da verdade, que foram transformados à imagem, ou serão transformados à imagem de Jesus Cristo. Fiéis irmãos e irmãs, preciosos irmãos e irmãs, quantas vezes nós dissemos: o nosso Senhor e Salvador nos amou de tal forma que Ele veio até nós. Ele se fez semelhante a nós na carne para aqui, nessa terra, pagar o preço por nós, para derramar o seu sangue, o sangue da nova aliança, para nos reconciliar com Deus e nos tornar filhos de Deus. E isso aconteceu pela graça na cruz do Calvário. E nós agradecemos ao nosso Senhor pela consumada redenção. E como ouvimos e lemos, que todos os vencedores que estarão com o Senhor não só se sentarão à mesma mesa com Ele e terão a ceia com Ele, mas com Ele governarão e reinarão. Ó irmãos e irmãs, que graça, que privilégio nós termos sido tornados filhos de Deus. E a última mensagem, de fato, está dirigida a todos os que estão prontos para saírem de tudo, para voltarem ao princípio. Um Senhor, uma fé, um batismo, de ordenar tudo de novo, biblicamente. Graças seja ao Senhor por isso. Por favor, nós lemos de Apocalipse 19, versículo 7. Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se aprontou. Graças seja ao Senhor. Oh, nós podemos de fato nos alegrar no momento quando o nosso Senhor retornar e os nossos corpos forem transformados e nós formos levados para a glória, para cima. Seremos como a noiva com o noivo juntos nas bodas do Cordeiro. Ó, a ti, Cordeiro de Deus, seja a glória. O teu sacrifício está consumado. Nos libertaste da nossa culpa e do nosso pecado. Nós te agradecemos pela consumada redenção. E nós te agradecemos, amado Senhor, tu, o Cordeiro de Deus, já agora que estaremos contigo nas bodas, na ceia das bodas. Ainda uma passagem bíblica, nós lemos ainda de Apocalipse 22, versículo 17. Apocalipse 22, versículo 17. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Louvor e gratidão seja ao Senhor. E com isso, nós chegamos ao fim. O Espírito e a noiva dizem, vem. No momento em que nós tivermos vivenciado a nossa preparação e, de fato, tivermos sido colocados em concordância com Deus e com a palavra de Deus, só nos resta um pedido, vem, Senhor Jesus. E o Espírito dentro de nós o chama simplesmente. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todos vós que estáis agora ouvindo, digam, vem, vem, Senhor Jesus, e nos leve para o lar. E nós cremos que o nosso Senhor retornará no nosso tempo para nos levar para o lar. A Ele seja a honra e a gratidão. Mais uma vez, que todos os irmãos e todas as irmãs em todas as línguas no mundo inteiro sejam abençoados. Que todos os tradutores sejam abençoados. E mais uma vez, que todos os que se reuniram em Goma para essa reunião especial sejam abençoados por Deus. Sim, sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus no nome Santo de Jesus. Aleluia. Amém. Nós nos levantamos para oração. Por favor, Pai Celestial, nós te agradecemos por tudo aquilo que nós ouvimos hoje, nessa manhã, a partir da tua palavra. Nós somos gratos a ti por tua palavra revelada, pela plena redenção, pela restauração da tua palavra. E nós todos somos gratos a ti que podemos ver todas as promessas que tu prometeste para o teu povo nesse tempo, podemos vê-las cumpridas. Tu derramarás o teu Espírito sobre o teu povo e que nós todos sejamos selados. Nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome por essa contemplação da palavra nesta manhã, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Preciosos irmãos, irmãos e irmãs, deixe-me ainda dizer uma vez mais o que eu já disse muitas vezes. Amado Senhor e Redentor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela aliança que fizeste conosco. Nós te agradecemos pelo teu sangue que tu derramaste por nós. Nós te agradecemos por todas as promessas que tu nos concedeste. Nós te agradecemos que nós, pela graça, as vivenciaremos todas, aleluia, ao teu maravilhoso nome de Jesus. Amém. Você já foi a Jesus para receber o poder purificador? Você foi lavado no sangue do Cordeiro? Você está confiando plenamente na sua graça nessa hora? Você está lavado no sangue do Cordeiro? Você está lavado no sangue purificador de almas do Cordeiro? Suas vestes já estão imaculadas, estão brancas como a neve? Você está lavado no sangue do Cordeiro? Você está caminhando diariamente ao lado do Salvador? Você está lavado no sangue do Cordeiro? Você descansa a cada momento no crucificado? Você está lavado no sangue do Cordeiro? Você está lavado no sangue purificador de almas do Cordeiro? As suas vestes estão imaculadas, estão brancas como a neve? Você está lavado no sangue do Cordeiro? Quando o noivo chegar, suas vestes estarão brancas? Você está lavado no sangue do Cordeiro? A sua alma estará pronta para a brilhante presença dele? Seja lavado no sangue do Cordeiro. Você está lavado no sangue purificador de almas do Cordeiro? As suas vestes estão imaculadas, já estão brancas como a neve? Você está lavado no sangue do Cordeiro? Deixem de lado as vestes manchadas pelo pecado e seja lavado no sangue do Cordeiro. Há uma fonte que flui para a alma impura e seja lavado no sangue do Cordeiro. Você está lavado no sangue purificador de almas do Cordeiro? As suas vestes estão imaculadas, estão brancas como a neve? Você está lavado no sangue do Cordeiro? Você está lavado no sangue purificador de almas do Cordeiro? As suas vestes estão imaculadas, estão brancas como a neve? Você está lavado no sangue do Cordeiro?